Graças a Deus. Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Mais um culto de quinta-feira, onde já louvamos, onde já nos entregamos ao nosso Deus. E queremos, nesta noite, ouvir a voz do Senhor também, através da sua palavra. Por isso, eu convido você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Vamos ler o versículo 12 e 13. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 11 e 12, somente esses dois versículos nesta noite do livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13. Você achou? Então, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos. Mais uma vez estamos aqui diante da tua presença, Senhor, nessa oportunidade maravilhosa de nos lançarmos aos seus pés, ó Pai, e falarmos para ti, Senhor, que te amamos, ó Pai, que o desejamos, ó Pai. Não há outro lugar melhor do que a sua presença, a sua casa, os seus altares, Senhor. Por isso, ó Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi lançada aos corações, ó Pai. Por isso eu peço a ti, Senhor, venha fazer algo maravilhoso, Senhor, algo tremendo na vida de cada um que está ouvindo e assistindo essa transmissão, ó Pai. Que as cadeias, ó Pai, que os intentos de Satanás venham cair por terra no nome de Jesus, ó Pai. Que não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras vindas do Teu trono, através do Teu Santo Espírito, a falar e a revelar a cada um nesta noite, ó Pai. Que eu diminua e que o Senhor apareça. Toca meus lábios com as brasas do altar. Ó, Senhor, mortifica minha carne, Senhor. Ó, Senhor, seja anulada nesta hora, Senhor, para que o Senhor possa aparecer, Deus de glória. Vem, Senhor, vem mais uma vez nesta noite. Venha fazer grandes obras, ó Pai, no meio do Teu povo. Que as cadeias das trevas venham cair nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai. Que não venham ser as minhas palavras, como eu já disse, mas sim as Suas palavras, porque eu não posso nada, não tenho nada a oferecer àqueles que estão ouvindo e assistindo, mas o Senhor tem, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É assim que eu oro, e desde já te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, louvado seja o Senhor, por mais esse culto, né, maravilhoso, um culto que temos a oportunidade, né, e muitas vezes, eu falo, enfatizo, né, mais um culto, porque é um momento único, é um momento ímpar para o povo de Deus. Assim deveria ser, um momento de alegria, um momento de exaltação, um momento de festa, sabe, irmãos? Porque Deus se revelou a nós, Deus se revelou à humanidade, Deus se permitiu, né, ser conhecido. Então é um motivo de glória. É um motivo de satisfação de estarmos diante de Deus, não como mais um culto, né? Ah, mais uma vez, não, é mais um culto, e vai ser um culto que será marcado pela presença de Deus. Não vai ser um culto qualquer, porque quando Deus está no meio da tua igreja, quando convidamos o Senhor para participar da reunião que é para Ele, Ele vem e marca, e Ele marca de forma especial. Não existe culto igual, cada culto é um culto ímpar, marcado e registrado na história. Que possa nessa noite ser registrado na sua vida grandes obras do Senhor, que você possa estar atento, né? Com seus ouvidos direcionados à palavra dEle, com a sua atenção direcionada a Ele, exclusivamente a Ele, porque este momento é dEle, então nós devemos, por completo, nos curvar, nos prostrar aos pés do Senhor. E hoje, eu li com vocês esses dois versículos do livro de Levítico, né? Falando aqui acerca do holocausto, né, a regulamentação do holocausto. Você pode ler os versículos anteriores para você ter um entendimento mais completo. Irmãos, a Bíblia fala que Deus estabeleceu mandamentos, Deus estabeleceu alguns ritos que deveriam ser prestados, que deveriam ser feitos pelo seu povo, pelos sacerdotes, na presença dele. E aqui fala de algo tão importante para o povo de Deus. Algo que é tão importante, mas nos dias de hoje tem se esquecido, porque a palavra de Deus fala, no imperativo, né? Deus ordena, Deus dá ordens. No 12, mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. O fogo ali representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Aquele fogo jamais poderia ser apagado. Aquele fogo ao qual estava representando a presença do Senhor jamais poderia ser extinto. E ele fala, né, para os sacerdotes, os levitas, jamais esse fogo deve ser apagado. E ele fala ainda que toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. E ainda, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. O Senhor enfatiza aqui a necessidade do fogo no altar continuar aceso dia e noite, dia após dia. E o Senhor fala aqui para que o fogo, para que ele pudesse continuar aceso, para que ele pudesse continuar ali a todo vapor, era necessário que o sacerdote procedesse de uma forma. Qual é a forma que nós lemos aqui? Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Porque se o sacerdote não acrescentar a lenha àquele fogo, o que vai acontecer com aquele fogo? Se não tiver a lenha ali para continuar queimando, para continuar ali fornecendo ali material para ser queimado e ali o fogo continuar aceso, ela vai se extinguir. E é interessante porque o altar ali, com aquele fogo que representava a presença do Senhor, e ali naquele altar também deveria ser, aquele altar deveria ser utilizado para o holocausto, para que sobre aquele fogo fosse queimado, sobre ele a gordura das ofertas, da expiação. Além do fogo ali representar a presença do Senhor no meio do povo dele, também serviria ali para o holocausto, onde ali a gordura seria queimada das ofertas de comunhão, da expiação, que o povo deveria fazer de forma contínua. Irmãos, e o que tem a ver com os dias de hoje essa palavra? Essa palavra continua valendo, porque não existe mais o véu, não existe mais no templo, né, a separação do santo e do santo dos santos, porque aquele véu já foi rasgado de cima a baixo no dia que Jesus ali foi crucificado naquela cruz. Nada mais separa o homem de Deus. Hoje temos o caminho, livre acesso ao Pai. Hoje somos sacerdotes do Senhor. Hoje somos aqueles que devemos, em nosso coração, o nosso coração que representa o altar, aleluias, em nosso coração, nós devemos, continuar seguindo essas orientações do Senhor, e que em nossos corações nós possamos continuar colocando a lenha, que possamos estar continuamente ali a cada manhã nos apresentando diante de Deus e ali alimentando com as nossas ofertas, com o nosso ser, com tudo que somos para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor, para que o fogo dele continue aceso em nossas vidas. E nós precisamos, dia após dia, buscar o nosso Deus. Dia após dia, meditarmos na sua palavra. Dia após dia, seguir os seus conselhos, as suas orientações. Praticar a sua palavra. E aí, com isso, estaremos sim colocando mais lenha. Porque ali estaremos fazendo a vontade dele. E o fogo dele estará ardendo em nós. A presença dele, através do Santo Espírito, estará em nossas vidas, nos movendo, nos direcionando, nos guiando pelo caminho que devemos seguir. Sem a lenha, a cada manhã, o fogo não poderia continuar aceso. O sacerdote, ele não poderia se esquecer de colocar a lenha a cada manhã. O Senhor disse aqui na sua palavra, a cada manhã, toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha. É necessário, irmãos, que a cada dia busquemos mais ao Senhor, nos entreguemos mais a Ele, que deixemos as coisas deste mundo para vivermos aquilo que é de Deus, para que a chama do Senhor, para que o fogo de Deus que está em nossas vidas não venha se extinguir, não venha se apagar. O que diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito do Senhor. Não apaguem a presença de Deus. E como apagamos a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus em nossas vidas? Deixando de fazer a vontade de Deus e fazendo a vontade deste mundo. Sabe, irmãos, o sacerdote, a cada manhã, ele deveria fazer aquilo, não outra coisa, não mais tarde, mas naquela manhã, conforme o Senhor ali orientou, para que a presença dele pudesse ali, representada no fogo, ser vista no meio da comunidade, no meio do povo. Mas se o sacerdote fosse fazer outra coisa, e depois colocar a lenha, o fogo ia ser interrompido. E o que diz o Senhor? Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Para que o fogo do Senhor venha continuar aceso dentro de nós, precisamos colocar a lenha. E o que é colocar a lenha? É desejarmos mais a Deus. É desejarmos meditar na palavra dele de dia, de tarde, de noite. De abdicarmos das coisas deste mundo para viver as coisas que são de Deus. Para vivermos aquilo que é incorruptível, que nem a traça o ferrugem pode corroer. Quantos estão deixando de acrescentar a lenha a cada manhã? Porque estão preferindo viver as coisas deste mundo, estão preferindo viver os prazeres deste mundo, estão preferindo viver aquilo que está neste mundo. Logo distante de Deus. Como que a chama do Senhor, do Espírito do Senhor, vai continuar acesa se sobre o seu altar você tem lançado aquilo que não faz com que a chama de Deus continue acesa? Pelo contrário. Você se afasta de Deus. Você entulha o seu coração, o seu altar com coisas deste mundo? Você deixa o seu tempo ser levado por aquilo que este mundo tem oferecido? Irmãos, os dias estão correndo, estão sendo abreviados conforme a palavra do Senhor. As pessoas estão vivendo de forma intensamente neste mundo. O mundo tem consumido as vidas nos dias de hoje. Sabe? Reflita comigo nessa noite. Essa geração tem sido consumida pela tela. É a tela do celular, é a tela do computador, é a tela da televisão, é até a tela do próprio relógio. As pessoas estão dependentes da tela. As pessoas estão dependentes de deslizar o dedo sobre a tela do tablet, sobre a tela do smartphone. As pessoas estão dependentes da modernidade que está aí, que tem consumido com aquilo que não traz a lenha. Aleluia! Para que continue acesa a chama de Deus em nossas vidas. As pessoas estão sendo roubadas. As pessoas estão ficando cada vez mais distantes de Deus. As pessoas estão dependentes daquilo que não devem ser, que é das coisas deste mundo. As pessoas estão ficando dependentes de um celular, de um computador. Quando as pessoas passam horas em frente a um celular deslizando, não sabe nem o que está vendo, não tem nenhum propósito, mas estão ali e passam horas. As pessoas ficam inquietas. Passam mal quando não tem um sinal de Wi-Fi, quando perde conexão. E vemos que, numa analogia, as pessoas não sentem a mesma preocupação, que deveria ser muito maior, em estar diante de Deus, em estar lendo a palavra de Deus, em estar orando, em estar se consagrando, se separando para Deus, para ser instrumento de Deus. Irmão, nós temos vivido dias difíceis. Hã? Aonde vivemos na época da graça? Aonde vivemos na época a qual o Espírito do Senhor foi derramado? Mas tem ficado escasso, porque os altares não estão sendo alimentados com aquilo que traz a presença de Deus. O Senhor não vai se manifestar num altar que está sujo, num altar que está corrompido, num altar que está distante, que está cheio de postes ídolos. O Senhor não vai se manifestar num altar desse. E as pessoas se perguntam: nada acontece, não sinto mais a presença do Senhor, não tenho mais vontade, o que está acontecendo? E as pessoas não percebem que estão, elas próprias estão sujando o altar, estão apagando a chama do Espírito de Deus, que jamais deve ser apagada. Pelo contrário, ela deve continuar acesa de forma contínua. Irmãos, as pessoas, antigamente, né? Eu já frequento a igreja há mais de 20 anos, a glória de Deus. Nós, quando eu era bem jovem, eu ia à igreja com alguns parentes. Era um momento ao qual nós víamos entre aqueles que estavam ali indo para a igreja algo de satisfação, algo de alegria, de festa. Quantos cultos ali Nós desejávamos que continuasse. E quando via, já era hora de terminar. E a igreja ali sedenta, querendo mais. As pessoas naquela época não tinham a mínima pressa de ir embora da igreja. Não tinham a mínima pressa. Pelo contrário, desejavam continuar. Hoje é o contrário, irmãos. Hoje as pessoas estão no culto, até no culto online. E as pessoas estão contando os minutos para acabar o culto, porque querem fazer outras coisas. Irmãos, precisamos reavaliar a verdade que há em nossas vidas. Se somos do Senhor, se entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele vai conduzir, Ele que vai ditar as regras, Ele que vai ditar o compasso da nossa marcha. É o Senhor que vai falar o que devemos ou não fazer. Nós vamos viver para Ele, para cumprir a vontade dEle. Sem a chama do Senhor, sem a chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não vamos conseguir executar as ordens do Senhor, o ministério que Deus tem para cada um de nós. As pessoas passam a se deixar horas na frente do celular, vendo redes sociais e dentro de tantas coisas. Mas em uma hora de culto, em uma hora e meia de culto, em meia hora da leitura bíblica, vira algo enfadonho? Virá algo pesado? Irmãos, não está normal. Se está sendo enfadonho, se está tendo mais prazer naquilo que é, se está tendo mais prazer naquilo que é fora da presença de Deus, do que a própria presença do Senhor na sua vida, está errado. É momento de mudar nesta noite. É momento de colocar de volta no prumo, na direção. O povo de Deus serve a Deus. O povo de Deus deseja a Deus. O povo de Deus deseja estar nos altares do Senhor, dia e noite, louvando e exaltando o santo nome dEle. Claro, irmãos, vamos ter o nosso momento de lazer, o nosso momento de descontração. Mas a presença de Deus deve ser o nosso anseio, o nosso desejo maior do que as outras coisas deste mundo. Quantos estão padecendo porque a chama do Espírito de Deus está se apagando? Quantos estão como aquelas virgens nécias que não tiveram óleo suficiente para continuar a jornada? Sabe, irmãos, o Senhor deseja de nós uma igreja separada, uma igreja dedicada, uma igreja exclusiva dEle. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi o Senhor que morreu na cruz. Foi Ele que pagou a dívida em nosso lugar. Foi Ele que destruiu a célula da morte que estava com o nosso nome. Foi Ele. Ele detém. Ele detém o poder e o domínio de nossas vidas nas mãos dEle. Quantos estão lutando para aceitar essa verdade que é maravilhosa? Quantos estão tentando lutar com as suas próprias forças? Não adianta. Nós devemos depender de Deus. Devemos ter o altar limpo, o altar sendo alimentado diariamente com as nossas súplicas, com as nossas orações, com as nossas petições, com o profetizar da palavra, com os louvores, com o pregar do Evangelho, anunciar as boas novas, sermos testemunhas daquilo que Jesus fez. Sabe? Nós precisamos entender que estamos aqui para cumprir a vontade daquele que nos chamou. daquele que nos escolheu, daquele que morreu na cruz em nosso lugar. Se estivermos fazendo a vontade do nosso Senhor, não teremos tempo. Não teremos tempo de pensar naquilo que há neste mundo, que a carne tanto deseja. Como eu já disse, se o pecado não fosse bom, ninguém fazia. Mas o salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Você é templo do Espírito de Deus, como li em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apague o Espírito. Pelo contrário, coloque mais lenha nesse altar. Busque mais a Deus. Sabe, os grandes homens de Deus que estão relatados na Bíblia e na história pós-Cristo até os dias de hoje foram homens que se dedicaram a Deus, foram homens que entenderam o chamado, foram homens que entenderam que o altar deveria ser a cada manhã ali acrescentado lenha, o altar ser limpo e ali ser ofertado a Deus ofertas. E ali Deus entregou para eles, porque Deus viu, Deus ali foi, a presença dele foi de uma forma tão sobrenatural, foi pedida, foi ali buscada, que Deus se manifestou. Como Deus vai se manifestar se as pessoas não desejam? Pelo contrário, conta os minutos para acabar o culto, conta os minutos para poder fazer outra coisa, e a pessoa nem se toca que ela não está adorando a Deus. Ela está ali, mas ela não está, porque a cabeça dela está em outro lugar. Ela está ali cumprindo um ritual, cumprindo um protocolo, como se diz, batendo o cartão. Isso não serve de nada. Isso não vai agregar em nada. Isso não vai fazer com que a chama do Senhor aumente a sua vida. Por isso, nesta noite, eu chamo a sua atenção, igreja. Você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você que recebeu a obra da cruz na sua vida. Saiba que você tem a missão, você tem o dever. Assim como os sacerdotes tinham, você hoje, sacerdócio de Deus. E na sua vida, você que é sacerdote de Deus, você tem o dever de manter aceso o fogo de Deus na sua vida. Cada um de nós temos essa responsabilidade de manter a presença de Deus viva dentro de nós. Que o Espírito Santo de Deus vem estar ocupando a cada espaço dentro do nosso coração, do nosso corpo. Que possamos estar alegres e felizes, porque a presença do Senhor está em nossas vidas, de sentirmos a presença dEle, de ouvirmos a voz do Senhor no momento das nossas orações, das nossas súplicas, que possamos ali profetizar a palavra de Deus e ali o Senhor concretizar, o Senhor confirmar a palavra lançada pela boca dos filhos dEle, dos profetas dEle, aleluia. O altar tem que estar limpo e dedicado a Deus. Quantos estão preocupados com outras coisas e se esqueceram de colocar a lenha conforme o Senhor aqui ordenou? A fogueira vai apagar. O fogo vai diminuir. E pode se apagar. Quantos estão gelados? Quantos estão frios no meio da igreja? Senhor, como pode? É porque o Senhor está frio? Não, pelo contrário. Ele é fogo consumidor. É porque as pessoas estão se distanciando dele, mesmo dentro da igreja. Vivemos dias difíceis, como eu falei. E requer de nós atenção maior, uma vigilância maior, para não desviarmos a nossa atenção mas se mantê-la somente naquilo que de fato importa para nós, que é o Senhor, que é a vontade dEle. Aleluias! Você está mantendo a chama do Senhor acesa na sua vida? O Senhor está perguntando, como está a chama do Senhor? Como está o seu altar? Está limpo? Está sendo colocado diariamente mais lenha para queimar? As vidas têm visto em você a luz do Senhor? Ou não? Deus vai requerer de cada um de nós. Porque Ele deu condições. Com Cristo ali na cruz, com a morte dEle e a ressurreição, nós temos sim condição de servirmos a Deus como Deus deseja. Por completo. Mas precisamos lançar fora tudo aquilo que não é de Deus. Cortar na carne é difícil, mas é necessário para que possamos ver o fogo de Deus aceso de forma sobrenatural em nossas vidas. Precisamos cortar na carne, sabe? Não podemos jogar a sujeira para debaixo do tapete. Nós precisamos é lançar fora. Não é esconder, não é acobertar, não é tentar viver com aquilo, não. Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é da vontade de Deus, nós precisamos cortar, irmãos, e lançar fora, mesmo que vai doer, mas vai curar, porque você estará glorificando o nome de Deus com sua atitude, e Deus exaltará você. Deus exaltará você, Deus fará brilhar a luz dEle sobre você, aleluias. Sabe? O Senhor não divide a glória dEle com ninguém, diz a palavra. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Ou temos nosso altar voltado para Deus, nosso coração, nossa vida para Deus, ou não. Não é dia sim, dia não. Um dia o altar cultua a Deus, no outro dia o altar cultua as coisas deste mundo. Não é assim. Não é assim, irmãos. O Senhor está falando, mantenha-se aceso o fogo no altar. Traga para a sua vida. Traga para dentro de você aquilo que mantém o fogo do altar aceso continuamente. Não deixa que nada adentre na sua vida que vá apagar a chama de Deus, que vá sufocar a presença de Deus na sua vida. Pelo contrário, traga para dentro de você aquilo que faz o Senhor ficar feliz com você, que faz com que o Senhor te abençoe mais, que faz com que o Senhor derrame mais o poder dEle, dá unção dEle maravilhosa. Sabe? Antes, como eu falei, através da tela, do computador, do celular, até agora do relógio, né? Redes sociais no relógio, enfim, as pessoas estão entulhando, estão trazendo tranqueira, sujeira para dentro de si e se distanciando de Deus. O altar é de Deus. Você entende isso? O altar é do Senhor. Lute para manter esse altar limpo. Lute para manter esse altar com as lenhas ali todo santo dia. Lute para manter essa chama acesa. Porque através dessa chama, as vidas vão conhecer o Senhor. Através da sua vida. O Senhor vai confirmar suas palavras. O Senhor vai fazer obras maravilhosas através de você. Sim. Porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Sabe? Desde o nosso ventre, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha algo para nós. O Senhor não decidiu depois o que ia acontecer. Já estava decidido quando você estava no ventre da sua mãe. Aleluias. Por isso, seja do Senhor, sabe? Faça valer a cada gota de sangue que foi ali vertida na cruz do Calvário. O Senhor nos ama. Ele nos comprou e pagou um alto preço. O altar é dele. Nós somos dele. Aleluias. Então deixa ele operar. Deixa ele fazer as grandes obras. Não se engane, correndo atrás das coisas deste mundo e deixando de fazer aquilo que importa, de acrescentar a lenha na fogueira para que o fogo jamais se apague. Porque quando o fogo se apaga, aí você está muito, está distante de Deus há muito, muitos quilômetros. E aí ouvir a Deus, sentir a Deus, fica algo quase impossível. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos estar atentos com aquilo que estamos fazendo, como estamos dedicando a nossa vida a Deus, das migalhas, das sobras, ou daquilo que é primeiro, daquilo que é prioridade, porque para ele morrer na cruz, é porque você foi prioridade para ele. Porque você foi prioridade para o Senhor. Então, irmãos, não podemos fazer diferente. Mantenha o fogo aceso. Acrescente esse fogo lenha. Acrescente aquilo que vai agregar. Se cerque daquilo que você te faz chegar mais próximo de Deus. Sabe? Abdique daquilo que é deste mundo. Você não vai estar perdendo. Pelo contrário, você está ganhando. Você está ganhando em Deus. E é Ele que suscita a sua vida. Ele que faz as obras maravilhosas. O fogo precisa estar aceso. Porque a cada manhã precisava ali colocar mais lenha para que aquela fogueira durasse o dia todo, a noite. E ali ao amanhecer, ele colocaria mais lenha e assim continuaria. Requer um trabalho, mas um trabalho que é recompensado. Não é em vão. Hã? Não é em vão. Deus vai recompensar as obras de cada um. Deus tem um galardão preparado para nós. Que você nessa noite entenda e compreenda que nós somos o templo do Senhor. Nós somos os embaixadores do Senhor. Nós somos o Evangelho. Somos, como diz a Bíblia, ambulante, porque as pessoas precisam ver em nós aquilo que está na Bíblia. E como vão ver? Se a chama do Senhor estiver acesa em nossas vidas. Se ela estiver apagada, as pessoas não vão enxergar a obra de Deus na sua vida. Pelo contrário, não vão conseguir enxergar nada de Deus, porque a chama de Deus não está acesa. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Você entendeu? Não pode, hipótese alguma. Não deixe nada. Não troque nada. Porque você tem o dever de manter a chama acesa. Não troque o ato de colocar a lenha por as coisas banais deste mundo, que é fugaz, que é passageiro. Hã? As coisas de Deus são eternas. Estamos neste mundo, mas não somos esse mundo. Estamos aqui provando a Deus que nós o amamos, que nós o desejamos e que nós queremos estar junto dele no grande dia, aleluias. Sabe quantas pessoas estão aí lutando de forma árdua, difícil, porque estão na força do braço, porque a pessoa não consegue ouvir Deus, a pessoa vive as suas próprias verdades, porque se distanciou de Deus, porque o altar está sujo, está contaminado, aleluia. É noite de limpar, É noite de restabelecer a ordem nesse altar, Candanaba Suriandanaba Cheia. É noite de ali você colocar a sua vida e colocar lenha, lenha, para que possa queimar, para que o fogo de Deus possa te tomar, para que a alegria de Deus venha te tomar, para que você possa sentir a presença maravilhosa do nosso Deus na sua vida, aí onde você está nesta hora. Por isso eu quero convidar a você a orar, convidar você agora a se entregar. Eu não sei, mas você sabe como está a sua vida, e Deus sabe mais ainda. Se você tem vivido com o altar sujo, se a sua chama está quase se apagando, porque você está vivendo as coisas deste mundo e se esquecendo daquilo que é prioridade, daquilo que é o primeiro, de colocarmos lenha, porque se não colocarmos lenha, se não buscarmos, se não dedicarmos nossas vidas a Deus, o fogo vai se apagar, o fogo vai se extinguir, se extinguir a presença de Deus. E não podemos viver sem a presença de Deus. Não podemos caminhar neste mundo sem a presença de Deus em nossas vidas, sem o Espírito de Deus em nossas vidas. Não há nada melhor, não há nada mais grandioso do que a presença do nosso Deus em nossas vidas. Que possamos viver dias, como eu falei no passado, dias que nós desejamos continuar na presença dEle, que o culto está para acabar, nós falaremos, queremos mais ver a Tua presença. Já foi, passou muito rápido, Pai, queremos mais, e não como muitos hoje, que quantos minutos para acabar o culto, que quantos minutos para acabar uma reunião, que quantos minutos para acabar a atividade com Deus, o Senhor vai te envolver nesta hora, e nesta hora, eu creio que Deus vai manifestar de forma poderosa. Se você ajeitar o teu altar aí nesta noite, se você ajeitar agora, lance fora aquilo que é desagradável, agrada a Deus, lance fora, corte na carne, e você vai ver o que Deus vai fazer. O Senhor, Ele vai olhar para o seu altar, e se vir que o altar está limpo, está desejoso, está com a lenha ali pronta para queimar, Ele vai consumir. É esse holocausto que você está oferecendo a Ele, e você vai ver, porque não podemos viver sem a presença de Deus. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou nesta noite, graças te dou, meu Rei da Glória, Rei do Universo, Rei Absoluto, que criaste todas as coisas, que formaste tudo, que viemos e que não vemos, Tu és aquele, ó Pai, que nos chamou para a maravilhosa obra, que nos salvou, que limpou, boa nossas vidas do pecado, e o Senhor quer, Senhor amado Deus, eu sei, ó Pai amado, fazer grandes obras. O Senhor quer consumir o holocausto, o Senhor quer fazer brilhar, o Senhor quer fazer queimar, Senhor, essa lenha, por isso eu peço a Ti, meu Pai, vai ao encontro a cada um nesta hora. O Senhor vai tocando o seu altar nesta noite, o Senhor vai tocando aí, o Senhor vai fazendo queimar, o Senhor vai tomando, aí o Senhor vai receber. O Senhor está recebendo nesta hora o seu altar limpo, o Senhor está te envolvendo. Sinta o Senhor te envolver, sinta o Senhor agora. Não há cadeias, não há ferros, não há nada que impeça a presença de Deus na sua vida, porque isso, se você decidiu, se você colocou o altar diante dele, ele vai fazer grandes obras, ele vai manifestar o poder dele, do fogo dele na sua vida, e você vai viver de forma sobrenatural, você vai viver dias maravilhosos, você vai viver dias que, ah Senhor, como eu deveria ter já resolvido antes, porque é algo que nada neste mundo pode oferecer, porque o Senhor diz na palavra dele, que a paz que ele tem, não, o mundo não pode dar, aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, o mundo não pode oferecer. Por isso, ó Pai, eu peço a Ti, vai ao encontro a cada vida, Pai, em todas as cadeias, todas as correntes, os amarrados das trevas, venham perecer no nome de Jesus, ó Pai. E que hoje, ó Pai, alguém que estava com o altar sujo, mas que decidiu limpar, que estava, Pai, ali, Senhor, com pouca lenha, o fogo estava quase se apagando, mas decidiu, ó Pai, amado, colocar uma prioridade, o ato de colocar a lenha, porque sabe que sem a lenha não tem como ter a sua presença. Então, ó Pai, vem nesta noite e faça algo sobrenatural, envolvendo a cada um que está ouvindo ou assistindo este culto, ó Pai, que o Senhor se manifeste de forma sobrenatural, que seus filhos, ó Pai, venham se regozijar nesta noite em Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque não há outro lugar melhor do que a Tua presença, Senhor. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor e exaltado o seu altar é do Senhor. Então, dedique a Ele. Dedique a Ele, porque é dEle. Você vai viver, presenciar momentos únicos com Deus, momentos maravilhosos, que em nenhum lugar nesse mundo você poderá encontrar, senão na presença do nosso Deus.